Podcast Unesp.
De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Previsão do Clima da NOAA, uma divisão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, os cientistas elevaram o grau de suas previsões para a temporada de furacões 2023 no Oceano Atlântico. Com base nos eventos climáticos extremos que vêm se formando na América do Norte, eles consideram que o cenário mais provável é que o período tenha atividades acima do normal. Por exemplo, a temporada de furacões no continente norte-americano tende a terminar geralmente no final de novembro. Porém, o furacão Hilary vem causando preocupação e os pesquisadores acreditam que provavelmente esse período, que dura cerca de 6 meses, possa se ampliar. Ao passar pelo México, Hilary ainda era considerado um furacão de categoria 4. Ele deixou muitos estragos e um morto no país. Posteriormente, ao chegar no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ele foi rebaixado ao nível de tempestade tropical. Hilary é a primeira tempestade desta dimensão a chegar em Los Angeles desde 1939. Sendo um evento extremamente raro naquela região. Apesar do seu enfraquecimento, o governador Gavin Newsom declarou estado de emergência. Já a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse estar preocupada que as pessoas baixem suas guardas e não se protejam adequadamente. Rodrigo Lila Manzioni, professor especialista em gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, explica que as ondas de calor que se espalham aqui pelo Brasil também estão associadas aos diversos eventos extremos que ocorrem em todos os continentes da Terra.
Você já deve ter ouvido expressões como o tempo está louco, as coisas não são mais como antigamente, aqui não era assim, isso nunca aconteceu. Pois é, chuvas intensas, tempestades de areia, enchentes, ondas de calor. Tudo isso tem acontecido fora de época. Isso já estava previsto. Isso era uma previsão já dos primeiros relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas que apontava mudanças nos padrões climáticos e um possível aumento da frequência de eventos extremos, aqueles que têm um maior poder de destruição. Agora, nos próximos dias, a gente vai passar, tem uma previsão de uma passagem de um momento bem atípico, uma onda de calor em pleno inverno, atingindo a região centro-oeste do Brasil mais fortemente, mas se espalhando por até a costa, no Rio de Janeiro, com máximas para 40 graus, São Paulo 35, e no interior máximas também bem intensas. Isso deve se prolongar por alguns dias. O problema das ondas de calor é quando a temperatura sobe e permanece alta por alguns dias, trazendo sérias complicações. As plantas, por exemplo, temperaturas acima de 35 graus por vários dias começam a ter problemas sérios com abortamento de flores, se for época de polinização, enfim, tem uma série de desdobramentos desses eventos. Isso não tem acontecido só no Brasil, mas tem alertado vários centros de estudos climáticos e de previsão e alerta de desastres. Agora, por exemplo, começa a temporada dos furacões, que costumam percorrer o Atlântico Norte, chegando na costa leste dos Estados Unidos, Golfo do México, Caribe. E o que tem preocupado as autoridades nos últimos dias é justamente um furacão na costa do Pacífico. Um furacão numa intensidade alta, também fora de época, e num lugar que não costuma ocorrer esse tipo de desastre, na Califórnia. Então as pessoas estão bem alarmadas, já não bastasse os incêndios florestais que castigaram o hemisfério norte agora nas últimas semanas com essas notícias trágicas do Havaí culminando, e também a onda de calor que, apesar de ser verão, foi bem intensa na Europa, América do Norte, China, Rússia, vários lugares sofrendo com esses eventos climáticos.
Manzioni atenta para que os centros especializados e as populações possam atuar juntos para minimizar os impactos desses fenômenos.
Tudo isso acaba sendo uma combinação de fatores que em um período como esse, que se apresenta desde junho, com o fenômeno El Niño na sua fase ativa, a tendência é que nós tenhamos eventos severos durante o segundo semestre. E vamos torcer para que as populações, os centros de resposta estejam preparados e possam minimizar os danos e colocar os planos em prática. E quando esses planos ainda não existirem, é importante que as pessoas comecem a planejar ações para, junto com os órgãos, no nosso caso a Defesa Civil, poder ter ações de resposta rápida, média, longo prazo, para evitar maiores perdas, não só econômicas, mas também sociais.
Renato Coelho para o Podiaco Unesp.
Podcast Unesp.